Agora está aqui conosco a Magali de Oliveira, secretária de Educação, que nos traz excelentes notícias, mas antes das notícias, eu quero parabenizá-la pelo evento da semana passada, onde foi falado com os alunos sobre a cartilha do bem, que é maravilhosa. Ela foi feita pelo Informativo Regional e com participação da Polícia Civil, da delegada regional Fabiane Bittencourt, falando sobre a violência contra a mulher. E vieram aqui, a delegada esteve aqui semana passada, falando exatamente sobre esse tema, que é um tema bastante difícil de ser falado, mas que foi falado de uma forma bastante simples e elucidativa para os alunos. Bom dia, Magali, seja bem-vinda.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da nossa comunidade, da comunidade regional. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui conversando com você a respeito, então, das ações da nossa Secretaria de Educação. Como você vinha falando, então, na semana passada, nós tivemos aqui a satisfação de receber a delegada Fabiane Bittencourt, que veio, então, trabalhar com os nossos alunos, tanto da rede pública quanto a rede particular, sobre a Cartilha do Bem. A Cartilha do Bem, então, está na sua terceira edição, tratando sempre sobre temas muito importantes para a nossa comunidade, para a conscientização da comunidade e da sociedade como um todo. E o primeiro lugar, então, para trabalhar essa conscientização, né, Mirelle, é a escola. Então, as escolas, os alunos foram recebidos no Centro Cultural, tivemos, assim, uma lotação completa de público, né, alunos do ensino fundamental, tivemos que limitar, infelizmente, porque não temos capacidade para receber a todos, mas de oitavo, nonos anos do ensino fundamental, os alunos do ensino médio, professores, equipes diretivas das escolas, todos foram convidados e atenderam o nosso chamado e vieram, então, conversar conosco e com a delegada nessa fala simples, como você disse, mas muito elucidativa, com um contexto muito real das coisas que acontecem. Ela tem uma vivência espetacular do trabalho, uma mulher que nos honra sendo mulher, né? Ela tem um conhecimento muito grande, conversou muito com as crianças, com os jovens sobre a Lei Maria da Penha, deu toda a explicação de por que que ela existe, como as mulheres podem se beneficiar dela, que infelizmente nós precisamos ter uma lei, né, Mirelle?
Nem precisaria, né?
É, mas por esse motivo, por nos preocuparmos com as mulheres, o Brasil é exemplo para muitos países do mundo através dessa lei. Então ela conversou bastante com os jovens sobre isso. E uma coisa que me chamou bastante atenção, Mirelle, é que os jovens fizeram muitas perguntas. Nós começamos a palestra, era umas 10h05, por aí, 10h10, e era 11h40 e nós estávamos lá e os transportes saindo e as crianças saindo e eles ainda lá conversando com ela. Então, uma pessoa assim que eu deixo aqui a minha gratidão enorme pelo trabalho maravilhoso que faz pela nossa comunidade, pelas nossas mulheres. Nós temos hoje, né, a Sala das Margaridas aqui em Espumoso também, que foi motivada por ela, né, que trouxe essa preocupação também para Espumoso, e ela trouxe muitos dados tristes, né, que nos preocupam, porque as questões de violência contra a mulher acontecem diariamente, né, e feminicídios, graças a Deus, não com tanta frequência, mas acontecem sim. Inclusive, ela colocou que Espumoso, com um ato de feminicídio, entrou para um dado de pesquisa, né, no ano de 2021, se não me engano. E isso nos entristece, né, Mirelle? Então, precisamos sim conversar sobre esse assunto, que não é fácil, mas que é preciso que as pessoas tenham essa consciência da preocupação de cuidado com as mulheres, de cuidado com as meninas, dos namoros aos casamentos, dos relacionamentos que iniciam, como ela colocou, que podem ser de uma noite, que podem ter alguma forma de abuso e que podem ser de uma vida inteira, né? Então, as mulheres precisam conversar sobre isso, precisam estudar também sobre isso, para que se consigam encontrar coragem de dar um basta nesse tipo de situação, né?
É verdade. E onde falha a família?
Sim.
a escola, a educação, né? Vou colocar a educação. Onde falha a família, a educação, a secretaria de educação, a escola.
Está os professores tentando resgatar, né?
Exatamente. E é isso que a Secretaria da Educação aqui de Espumoso está fazendo.
Isso mesmo. Né?
Buscando a delegada Fabiane para falar sobre a violência da mulher contra a mulher. E amanhã, às 9 horas da manhã, vai falar sobre educação digital, prevenção ao bullying e ao cyberbullying.
Isso mesmo, Mirelle. Então,
essa é mais uma ação. Mais uma ação que a Secretaria da Educação está realizando para tentar fazer o que a família não está conseguindo.
Estamos tentando ajudar a família, né, Mirelle?
Alertar.
Isso aí.
Ajudar para que as coisas não saiam mais do controle do que já saíram,
isso,
né, Magali?
Isso. A própria cartilha, né, Mirelle, ainda falando sobre ela, o município adquiriu, então, mais de 1000 cartilhas que foram compartilhadas com todas as escolas da comunidade, tanto as nossas municipais, quanto as estaduais, particular. E esse tema pode ser trabalhado com toda a escola, pelos professores, pelas psicopedagogas que nós temos, né, na rede municipal. Então, é um tema que pode ser amplamente trabalhado e que traz proteção, né? Então, a violência, ela não acontece, não é uma violência escolar, é uma violência que vem para dentro da escola. E, então, nós, professores, precisamos estar preparados e buscar ações e estratégias que possam proteger as crianças, proteger os jovens e, consequentemente, as famílias. Porque, como você disse, então, a parceria, né, e a gente não cansa de repetir isso, né, a parceria de escola e a família é que funciona nesse tipo de comportamento que reflete na sociedade. Então, com todos os acontecimentos, né, Mirelle, de violência que vem para dentro da escola, nós nos preocupamos sempre com inclusão, com a preocupação agora, então, com a violência, que não é só uma violência física, mas sim como trata, então, a palestra amanhã da doutora Gabriela Mato, que ela é doutora em Direito, ela faz parte da Comissão do Direito das Crianças e dos Adolescentes, ela tem formação na Alemanha, então nós buscamos a parceria com um profissional, como sempre, muito qualificado, que vem conversar conosco, com as nossas famílias, com os nossos alunos, sobre a educação digital, prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Porque hoje a violência também entra no contexto familiar e escolar através dos equipamentos de celular, né? Do próprio computador, da própria TV, às vezes com alguns temas e algumas coisas que as crianças assistem. E aí, então, nós precisamos conscientizar e trabalhar com essas crianças sobre a segurança delas nesses ambientes, né? Nós temos até, dentro de novelas, trabalhados esses temas, como aconteceu, né, na última novela que teve da Globo, que aparece toda a situação que uma menina passa, né? De toda a questão de abuso, e isso acontece através do celular, de um momento que ela foi enganada através de uma imagem que não existia. E isso pode acontecer com qualquer uma das nossas crianças. Hoje, então, a preocupação ainda, também dos pais com isso, né?
Hoje ainda estava vendo de um rapaz, um adolescente, que foi, não é rapaz já, que foi condenado pela justiça porque ele compartilhou fotos e vídeos de sexo com a namorada, adolescente de 17 anos. Primeiro, a menina não tinha nem que ter tirado fotos e enviado e jamais ter permitido que houvesse gravação, né? Segundo, o rapaz é extremamente irresponsável por quebra de confiança.
Exato.
Então, o que as nossas meninas pensam quando fazem essas fotos? Elas confiam.
Sim, estão envolvidas e confiando.
Emocionalmente.
Exatamente.
Né? E eles, o que pensam? Né? Então, são temas assim que são de extremo interesse e extrema importância que se discutam.
Sim, e ela vem trazer, então, essa conversa em momentos diferentes, Mirelle. Nós temos 3 palestras, então. A primeira, às 9 horas da manhã, amanhã, será para os alunos, então, das redes municipais, estaduais e particular de sexto ao nono ano. Então, nós vamos focar nos alunos do ensino fundamental. Vai tratar, então, toda essa questão do respeito, do cuidado, da proteção dos dados, né, dentro do próprio celular, o que eles podem, o que eles não podem. E isso traz para nós também, não é só para as crianças, para os jovens, mas para nós adultos também. Como podemos, o que podemos publicar, o que não podemos, né, o que devemos e não devemos fazer para nos proteger. À noite, amanhã também, nós teremos então um encontro especial e é para esse que eu quero fazer um convite especial à nossa comunidade. Então, amanhã às 19 horas no Centro Cultural, nós teremos também a fala com a doutora Gabriela, porém para adultos. Então, nós vamos trabalhar com todos os segmentos da RAI, que é a Rede de Apoio ao Educando, que nós temos então em Espumoso e que apoia as escolas em situações de violência, em situações de abandono. Então, são as situações que afetam a escola e a aprendizagem das crianças que são de fora, que são da sociedade. Então, essa rede de apoio é composta pelo Ministério Público, por professores, pela polícia, por pessoas da comunidade como um todo, que estão convidados a participar conosco desta conversa. Também são nossos convidados especiais, os pais. Todos os pais, não precisa ser pai especificamente da rede ou que esteja com filho na escola. Se não está mais com filho na escola e quiser participar para ter conhecimento, será muito, muito bem-vindo. Então, os pais da nossa comunidade, as equipes diretivas e professores. Então, essa fala será uma fala mais direcionada a conhecimento das famílias, né? Ao que nós, enquanto pais e familiares, podemos fazer e devemos fazer para proteger os nossos filhos. Então, é um convite especial para este momento, que a comunidade participe, que possa vir conversar e trocar ideia com a doutora também, que vai estar disponível para esse momento de diálogo, que eu acho que é o que constrói o nosso conhecimento e nos dá subsídios quando a gente precisa agir, né, Mirelle, que isso é muito importante. Ficar só na conversa, né? Também, né, nós precisamos de ação. E no dia 11, então, na quinta-feira, isso, pela manhã, às 9 horas, nós teremos, então, um momento com os alunos de ensino médio, né? Tivemos que direcionar para momentos diferentes, porque também a capacidade do Centro Cultural, né, fica limitada, e nós queremos aproveitar e oferecer para todos esse conhecimento que possa, então, utilizar e levar para suas famílias para conversar sobre o bullying, que é um dos grandes motivadores da violência dentro da escola. Né? Um assunto que já está já cansativo de tanto que a gente fala, né, Mirelle? Porque isso, assim, é uma situação que acontece a vida toda. Hoje ele tem o nome de bullying, mas quando eu era criança, quando nós éramos crianças, ele acontecia também. Mas a maneira como nós reagíamos, ou talvez... começava por isso, né? O apelido, é um deboche, é uma forma de violência, uma agressão velada, né? Que quem está praticando sabe que está praticando e sente um certo prazer naquilo. Uhum. E quem está sofrendo sofre muito. E muitas vezes é na escola que se percebe um bullying que acontece fora também, na sociedade. E isso, para isso, nós professores precisamos ter um olhar muito apurado. Eu acho que o olhar é o principal para que a gente possa atacar essas situações em ambientes escolares. É observar com atenção o comportamento das crianças e dos jovens.
Eu acho também que, principalmente para os pais, a maioria das crianças, Magali, elas aprendem com os pais.
Infelizmente. A família é a base. É a base, né? É a nossa base.
E aí eu te digo, porque a gente vê, não estou mais dentro de uma sala de aula, mas, por exemplo, eu vou num jogo de futebol ali no estádio do Guarani. Tu vê as crianças gritando os mesmos palavrões que os pais gritam.
Os exemplos, né,
Os exemplos. Então, o pai grita um palavrão, a criança grita também. O pai chama o jogador de perna de pau, a criança também. O pai xinga e grita e agride o árbitro, a criança também, no mesmo tom.
Exato.
Pai ou mãe, eu quero dizer que é toda
a família.
A família. Então, a gente nota que tudo vem da família. Uhum. Então, é de extrema importância que todo mundo coloque também um dedo na consciência e veja de onde que está vindo isso. Uhum. Qual é o exemplo que tu está dando para o teu filho?
Sim, sim. É muito importante. E assim também acontece com a questão da proteção quando eu olho a mochila do meu filho para ir para a escola. Para saber o que ele está levando, para saber o que ele está tendo na aula, quando eu olho o caderno, quando eu sento e posso conversar com ele, quando eu olho o celular. Cada família, né, Mirelle, deve ter, sim, as suas regras para que o uso do celular, do tablet, do computador seja feito pela criança. Ela é a criança, o adulto dá as regras, o adulto dá o limite. Só que a gente percebe que em algumas situações isso se perde. Óbvio que pelo amor do pai, pelo amor da mãe, pela nossa própria cobrança da falta de tempo para estar com os nossos filhos. Nós sabemos, a gente vive isso, né? Porém, há a nossa responsabilidade, né? Que vai além disso. Que pessoa eu quero formar, né? Que adulto, que cidadão eu estou entregando aí para a nossa sociedade. É ele que vai ser responsável pelas atitudes e ações e liderança do nosso futuro, né? Então, a preocupação da escola é muito grande em também se colocar ao lado da família para isso, sabe? Porque a família precisa participar. Nós sozinhos nas escolas, com 4 horas, hoje nós temos, né, o tempo integral, que são 8 horas na escola, fizemos muito pelas crianças, com certeza, mas não conseguimos fazer sozinhos. Então, precisamos dessa parceria, precisamos das ações públicas, né, de tudo aquilo que a gente pode, enquanto administração, enquanto Secretaria de Educação, oferecer tanto para os professores de conhecimento, quanto aos pais, quanto parceria, quanto às crianças de acolhimento, de responsabilidade, né, porque eles têm que aprender desde cedo que tem responsabilidade. Se eu for lá e xingar um colega, ou se eu debochar dele por algum motivo, eu vou ser responsabilizado por aquilo. E se eu sofresse aquela situação, com certeza eu não ia gostar. Então, precisa sim que a gente converse sobre esses assuntos, que a gente sente com os filhos na mesa. Eu gosto muito de mesa, Mirelle. Sabe, me criei nesse sistema de a gente ter aquela conversa com os familiares no momento que a gente fez uma refeição, que a gente pode estar junto com os filhos. E os pais precisam fazer isso novamente. Quem faz, que maravilha, porque está tendo aquele momento de intimidade, de conversa sincera e de atenção para o seu filho. E precisamos continuar fazendo, porque hoje nós temos leis, até conversando e estudando um pouco também, porque a gente estuda o tempo todo, né, Mirelle, sobre essa questão do bullying, do cyberbullying. Existem leis, existe uma lei estadual que protege quanto ao cyberbullying, existe uma lei federal, mas tudo isso vem para responsabilizar, né? A lei vem responsabilizar e nós precisamos que isso não aconteça, né? Então, precisamos o quê? Conversar sobre isso, explicar para as crianças que tudo tem consequências, e isso é um trabalho de formiguinha e é um trabalho constante. É aquele trabalho de mãe, que as mães que me escutam sabem disso. A mãe fala todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Tem uma fase da vida dos nossos filhos que a gente fica exausta de tanto repetir todos os dias a mesma coisa, porque eles precisam dessa repetição para conseguir internalizar aquilo que eles precisam aprender, né? Então é nossa tarefa. E para isso nós precisamos abraçar e abraçar juntamente com a sociedade, com as comunidades escolares, para que possamos entregar sim filhos melhores para uma comunidade melhor e que a gente tenha mais segurança para vivermos tranquilos e felizes onde a gente escolher, né?
Nós temos que lembrar também, Magali, que os pais também podem ser responsabilizados por, entre aspas, abandonar os filhos ao seu próprio rumo. Uhum. Né? Porque no Sim. momento que tu abandona intelectualmente os teus filhos, tu deixa eles fazerem de acordo com o que eles querem, isso é abandono, né? Uhum. Então, os pais também podem ser responsabilizados.
É, para isso nós temos o Conselho Tutelar, né, Mirelle? E temos situações, sim, às vezes, na própria escola, sabe? Chama a família uma vez, chama a família, porque a criança, ela pede socorro,
sim,
né?
De alguma
às
forma,
vezes, aquele mau comportamento, o próprio bullying, sim, é uma forma, né, de pedir socorro. Por isso, comentei, então, da questão do olhar, uhum, daquele olhar apurado estruturado da gestão da escola. Agora nós temos os vigias também na conversa que eu e o prefeito fizemos com os vigias antes deles iniciarem o trabalho na escola. Também enfatizamos muito isso, sabe? O olhar, o prestar atenção. Eles estão ali na frente da escola o tempo todo. Eles vão saber com quem a criança chegou, com quem ela saiu, que forma ela chegou na escola. Ela chegou bem, ela chegou chorando, ela chegou nervosa. Tudo isso implica nas ações dela durante o dia na escola, durante aquele período que ela fica ali. Então, tudo isso vai trazer para nós informações de como essa criança está vivendo fora da escola. E aí, então, os comportamentos dela podem ser avaliados e podem ser observados para que a gente possa ajudar. Porque a intenção é sempre essa, né, Mirelle? É ajudar. Nós temos várias ações dentro das escolas que servem para isso, para formar a criança com condições de ela ter uma boa autoestima, que é extremamente importante. Criança com boa autoestima, que se sente bem, que se sente valorizado, que sabe que ela pode, ela vai ter um comportamento melhor, ela vai aprender. Agora, uma criança com baixa estima, que se sente desvalorizado, que por algum motivo ele não é importante, que ele é desqualificado, não só na escola por um colega, ou também em casa por familiares. Que condições essa criança vai ter de aprendizagem? Não tem. Criança infeliz não aprende. A criança tem que estar feliz para aprender. E para estar feliz, ela tem que estar bem alimentada, ela tem que estar com condições físicas, emocionais. Então, é um todo muito complexo que precisa do nosso olhar atento, sim, porque é o nosso trabalho. Esse é do profissional da educação. Quem escolheu essa profissão tem que ser tudo isso para poder estar lá e fazer o seu melhor.
Lembrando que isso não é de hoje.
Não, com certeza. Né?
Isso não foi inventado agora pela Magali, não foi inventado ano passado. Isso já vem lá da minha época. Criança com fome não aprende.
Exato. Ela tem que ter condições.
Criança maltratada, ela até aprende, mas não aprende como deveria. Uhum. Então, não adianta... Ah, isso é modernidade. Porque eu dou uma surra no meu filho, ele vai para a escola e ai dele que não aprenda. Uhum. Não, isso sempre existiu. Porém, agora, se tem condições de fazer um tratamento, não. Se tem condições de falar, porque antigamente não podia. Sim. Na minha época não podia. Uhum. Não eram tratados assim abertamente esses problemas. Uhum. Hoje são. Antigamente, a criança que passava fome, ela esperava até a hora da merenda da escola. Comia. E depois, aí sim que ela não aprendia nada, porque ela ficava cansada por ter se alimentado. Então, a gente também tem que entender que esses problemas todos que a Magali está falando, eles não existem hoje. Não foi a semana passada e não foi desde que o menino lá esfaqueou. Desde Sim. que, né, as coisas vêm acontecendo. Ontem aconteceu um crime horroroso. Um menino de 14 anos deu 4 tiros num de 15. Né, em Panambi. Então, na saída da escola. Então, são coisas que não precisariam acontecer.
Com certeza.
Né? Não sei por que foi, ainda não falaram. Mas isso são coisas que quem poderia ter evitado?
É. A motivação vem acontecendo, com certeza, muito antes disso. Né?
Eu lamento muito que nós tenhamos que passar a ter vigias na escola. Claro, fico feliz porque os vigias foram chamados para trabalhar. Uhum. Mas eu lamento muito que nós precisamos ter vigias na escola para manter a segurança dos alunos, porque os próprios alunos estão indo armados para as escolas.
Uhum. Né? São situações que vêm da sociedade para dentro da escola, né, Mirelle? Então, essa situação que motivou toda essa preocupação agora, e que a preocupação com a segurança sempre houve, né? Uhum. Mas essa situação de morte de crianças cria um desespero na gente, né? Então, a maneira que a gente tem de poder atacar ou de poder prevenir isso tem que ser feita. Então, sim, precisamos dos vigias. Temos hoje um vigia em cada escola da rede municipal, que foi, então, contratado pelo processo seletivo, nós tivemos que esperar, e isso é importante que a comunidade saiba, né, Mirelle, uhum. que tudo que é feito no poder público, ele precisa de tempo.
Sim.
Né?
Então, nós estávamos,
quando isso aconteceu, nós já estávamos iniciando um processo de vigilantes, então, precisamos esperar todo aquele prazo legal para fazer esse chamamento, para poder conversar com eles também, porque essas pessoas são muito importantes e têm uma responsabilidade muito grande dentro da escola, né?
Exato.
A convivência deles com as famílias, com as crianças, com os professores. Então, eles estão lá para estarem realmente alertas e de olho em tudo que acontece na escola, né? Uma pessoa estranha, um comportamento diferente de uma criança. Então, tudo isso nós conversamos com eles e eles têm, sim, esse trabalho tão importante que estão ali para cuidar daquela comunidade, né? A confiança dos pais também, né, Mirelle, de chegarem ali e saber que tem alguém que está zelando pelos seus filhos, além dos professores, além de todos os, a equipe gestora, os funcionários, todos estão ali para estar bem, porque escola é lugar de alegria, de aprendizagem, de conhecimento, de amizades, de coisas boas. Então, não podemos, de forma alguma, permitir que esta violência venha atacar as nossas escolas. Felizmente, Espumoso é uma comunidade muito tranquila, né? Nós temos isso como uma prevenção, mas não tivemos nenhuma situação de agressão ou de problema na escola. Mas hoje, há mais esta pessoa responsável por essa proteção, por esse carinho com as nossas comunidades escolares como um todo, inclusive nas escolas do interior.
Pois é, a gente... eu fico feliz porque tem pessoas que foram contratadas para isso e, ao mesmo tempo, eu lamento que seja necessário né, uma atitude dessa,
sim,
em função de, de violência.
Que nós possamos, né, ter com o tempo, né, Mirelle, esse trabalho que está sendo feito, ele consiga conscientizar e teremos adultos melhores, né?
Exatamente.
Teremos também jovens mais conscientes das suas ações e da importância de serem boas pessoas, né? Porque quem faz o bem recebe o bem. Então, que eles possam ir refletindo sobre isso e melhorando. E quem sabe, daqui a pouco nós não vamos mais precisar ter essas pessoas, né? Não que o seu trabalho seja dispensado, mas a necessidade dele, que é o que nos assusta, né? Então,
exato.
Vamos trabalhar todos por ações importantes como essa das palestras, como trazer a delegada Fabiane, como o trabalho do professor todos os dias lá na escola, conversando com as crianças, ouvindo. Essa situação também é muito importante destacar, Mirelle, nós precisamos ouvir as pessoas, né?
Saber ouvir.
O que que acontece, o celular após a pandemia virou um item da mesa das pessoas, da hora do almoço, da hora que tu senta no sofá, que tu tem um minuto para ficar com as pessoas da tua família, tá ali, né?
Celular.
O tempo todo no celular. Então, ele afastou pessoas que vivem juntas, né?
Que
e nós temos que melhorar isso, né? Temos que estipular tempo, precisamos sentar e conversar, porque essa é a maneira que o ser humano precisa, ele precisa da troca para aprender também. Precisamos conversar sobre os assuntos que às vezes não são agradáveis, mas são necessários para formar consciência e para, sim, sermos responsáveis pelos filhos que estamos deixando para a nossa sociedade.
Bom, e a Secretaria da Educação vem realizando ações praticamente todos os dias, na verdade, mas traz ações como essas palestras, como a divulgação da Cartilha do Bem, como essa palestra que vai ter amanhã, Precisamos Dialogar sobre Educação Digital, Prevenção ao Bullying e ao Cyberbullying, uma doutora, e isso é, isso não quer dizer que ela seja chata, porque quanto mais estuda, mais simples a pessoa
exatamente.
É.
Exatamente. O conhecimento traz a humildade, né,
exatamente.
E ela é uma pessoa encantadora.
Eu gosto sempre de comentários, mas é uma doutora, deve ser bem chata. Não.
Não.
Geralmente, quanto mais estuda, mais simples é e desce para o nível da gente, é isso que eu digo, porque a gente não sabe nada.
Eu acho, né, que é essa humildade das pessoas que vêm fazer essas falas, Mirelle, é que consegue tocar.
Exato.
Né, cada um que precisa escutar esses assuntos importantes que ela vai tratar conosco, então, que são todos de prevenção à violência. Né?
E ela é especialista na proteção digital dos direitos da criança e adolescente.
Isso
então,
mesmo.
Eu creio que é de extrema importância, principalmente aos pais.
Uhum, isso, né? Por isso o nosso convite especial, né, Mirelle, eu reforço mais uma vez. Então, amanhã às 19 horas no Centro Cultural, estão todos convidados, estaremos lá aguardando com muito carinho para conversar sobre esse assunto importante e que é um momento especial de deixar o celular de lado, né, Mirelle, e ir lá aprender um pouco mais sobre como lidar com essas situações, que para nós também é novo, né? Quando nós éramos crianças, não tínhamos cyberbullying, não tínhamos a necessidade de uma educação digital, né? Mas hoje é necessário por uma questão de proteção, né? Saber como usar, saber o que eu estou informando, saber que ali dentro daquela rede social eu estou informando coisas pessoais para todo mundo, né? Todos têm acesso. E, assim como há pessoas boas e nossos amigos que vão lá curtir e ficar felizes e não vão se preocupar com a maldade, há as pessoas que estão ali para praticar a maldade. E nós temos que ensinar e aprender a nos proteger.
É verdade. Bom, Magali, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempo e vindo até aqui. E quero fazer mais uma vez o chamamento para as pessoas amanhã irem, os alunos também irem. Sim. Até o Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves para ouvir, para participar desta conversa. Acho que vai ser mais uma conversa.
Isso mesmo.
Né, com a doutora Gabriela Amato Teixeira, falando sobre educação digital, prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Principalmente aos pais que deixam seus filhos com o celular na mão e não sabem o que, que eles estão olhando, né?
Isso.
É de extrema importância. E ajudem as escolas, porque a escola sozinha não consegue fazer nada.
É, ela precisa da parceria, né?
É, precisa da parceria da família.
Isso, né? Mesmo. Mirelle, mais uma vez eu agradeço, então, pela oportunidade, pela Rádio Planetário, sempre nos acolhendo e parceira das ações, não só da educação, mas da comunidade como um todo. A gente sabe o quanto é importante ter os meios de comunicação para divulgar amplamente esses assuntos e contribuir para uma sociedade melhor. Então, estamos sempre à disposição. Para mim é sempre uma alegria vir aqui conversar com você e poder saber que estamos contribuindo aí com a nossa comunidade para que a gente possa ter segurança em todos os segmentos, né? Inclusive dentro da educação digital.
É o que a gente quer, né?
Isso.
Segurança, não só na educação digital, mas em todos os setores, porque os nossos filhos, as nossas crianças, elas merecem, né? Elas, sim, merecem viver e merecem viver com tranquilidade.
Isso mesmo.
E o que, que nós estamos criando?
Uhum.
Que adultos nós estamos formando?
Isso aí.
Essa é a preocupação da secretária, a preocupação dos professores. E pode ter certeza que é a minha também.